pro stop não precisava ser tão profundo assim. A mãe já resolvia. Eu lembro que toda vez que caía o A, aí tinha cor. Sempre um metia alaranjado. Mas alaranjado não existe. Existe sim. Não, não existe. Existe, quer ver? Não é mãe que existe alaranjado? Sim, existe alaranjado. Inclusive, a laranja é fruta. Então, a nossa mãe era o nosso Google. A gente perguntava para elas. E ela sempre sabia tudo. Não tinha erro, né? Sempre sabia de tudo. Por mais que não soubesse, ela fazia a gente entender que ela sabia de tudo. Alaranjado. E era engraçado demais. E como a gente não tinha tanto acesso a tanto conhecimento como o Google, parece que a nossa vida era mais simples. Por quê? Porque se a mãe falava que existia alaranjado, você acreditava. Então, alaranjado é cor, e é isso que eu vou acreditar agora, alaranjado. E aí, com a modernização, com o avanço, enfim, nós fomos bombardeados de conhecimento, bombardeados de informações. Tem tanta informação, é tanta informação que nós nem conseguimos gerenciar essas informações. É muita informação. Para vocês terem uma ideia, eu trabalho nessa área de informação. Então, grande volume de dados, e tratar dados, e pegar esses dados para gerar conhecimento, para fazer informação, e não sei o quê, e vai em banco de dados e tal. É tanta coisa que a gente não consegue ver tudo. E aí, isso nos torna cada vez mais céticos, cada vez mais com menos fé nas coisas. Se você está falando, então me prova. Aonde está escrito isso? Né? Antigamente não. Alaranjado é cor, eu acredito. Hoje, se você falar para uma criança que alaranjado é cor, e se ela já sabe ler e escrever, ela vai entrar no Google e ela vai perguntar para o Google se alaranjado é cor. E o Google vai falar que não é. E aí a mãe vai ser desmoralizada. Então as mães agora têm que estudar um pouco mais para falar para os filhos. Mas, então com esse acesso de informações, com esse mundo de informações, nós começamos a ter muito, mas com pouca qualidade. Não porque ter informação é errado. Não, é porque nós não somos capazes mesmo de gerir tudo isso. Precisa de muito estudo, muito filtro, enfim. E coisas como ditas antigamente: meu filho, eu amo você, você acredita, fulano me ama. Mas hoje, se eu digo, olha, eu amo você, você me ama, mas já está no Facebook, o status já mudou? Já tem uma foto provando que você me ama? Na sua agenda já está escrito amor para o meu número? Os irmãos estão entendendo o que eu estou tentando introduzir aqui? E aí, irmãos, coisas do tipo Deus me ama já passa a ser subjetivo e já passa a ser não tão claro assim. Porque, não sei, mas se você chegasse para alguém e falasse assim, 1990, olha, Deus te ama, essa pessoa, ela ia te ouvir e ela ia ser tocada por aquilo. Mas hoje, se você diz Deus te ama, talvez não aconteça nada. É lá, tem tanta coisa na internet aí, eu já vou ver se Deus me ama mesmo. E aí nós precisamos ver e entender sobre esse amor. Talvez antes fosse tão claro, mas hoje já fica meio obscuro. E eu e você talvez pensamos, talvez Deus não me ama tanto assim. Talvez eu não sou tão amado, tem tanta gente no mundo, 7 bilhões, né, de habitantes, talvez eu não seja tão amado assim. Talvez essas coisas ruins que aconteçam comigo, é porque Deus não me ama e Deus está me castigando. Talvez eu estou com contas atrasadas porque eu estou em pecado, eu estou com brecha. Então, no mesmo tempo que a gente acredita, a gente já não acredita mais nada. Então, eu falei isso tudo só para falar a introdução e o tema da palavra, que é as dimensões do amor de Deus. Eu estou caprichando nessas capas, né? As dimensões do amor de Deus. Eu quero trazer para os irmãos e para nós, para a nossa reflexão, que o amor de Deus é tão fantástico e magnífico, que é um amor tridimensional, que é um amor com dimensões, que é um amor com altura, com largura, com comprimento e profundidade. Abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 3. Falando nisso, irmãos, tinha uma Bíblia aqui que eu deixei no púlpito e sumiu. Alguém pegou? Você, tá. Tá bom. Eu procurei ela. É porque a minha está desmontando aqui. Aí eu tenho que usar outra. Efésios capítulo 3, versículo 17 em diante. Todos acharam? Está projetado ali também, diz assim: e assim também habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Vamos orar? Pai, nós oramos ao Senhor essa noite e te agradecemos por essa palavra, que nós possamos entender um pouco mais e receber, na verdade, o amor do Senhor pela graça. Tira de nós todo o sofisma, todo o bloqueio, todo o medo, mas que nós estejamos abertos essa noite, é o nome de Jesus que eu oro, amém. As dimensões do amor de Deus. Uma das revelações que tem mudado a nossa visão como igreja, e já mudou, e uma das revelações que tem mudado de definitivamente as nossas vidas, é saber que Deus nos ama. Quando você entende isso no seu espírito, isso jamais sairá da sua vida. Mais do que amar a Deus, que já é importante, ser amado por Deus é uma revelação extraordinária. Saber que Deus me ama, apesar de mim, apesar de quem eu sou, apesar de quem eu fui, quem eu era, e apesar de quem eu serei, Deus me ama. Me ama. E nós precisamos entender isso e receber isso no nosso espírito, que Deus nos ama. E quando nós falamos sobre o amor de Deus, nós acabamos de ler no texto que o amor de Deus possui 4 dimensões: largura, comprimento, altura e profundidade. Eu já ministrei essa palavra aqui, encontro com Deus já. Eu dei uma mexidinha nela, dei uma reduzida, mas eu senti no meu espírito de falarmos sobre isso. Às vezes nós estamos tão envolvidos com as coisas do mundo e nós nos esquecemos das coisas mais simples, que nos que estão ao nosso redor. E saiba, você é o alvo do amor de Deus. Você é alvo do amor de Deus. Eu e você somos alvo. Deus olha para nós com olhos de amor e de ternura, e que jamais seremos separados desse amor. Romanos 8 diz isso. Jamais seremos arrebatados às suas mãos, porque nós estamos ali nos seus braços. Parece que eu estou chovendo no molhado aqui, mas muitos de nós ainda vivemos uma vida como se Deus fosse alguém que sente como eu e você. Como se os sentimentos de Deus fossem humanos. A nossa existência, a nossa mente não consegue equacionar o amor de Deus. E aí, o máximo que nós conseguimos chegar é igualar o amor de Deus ao meu e ao seu amor. Você ama fulano de tal? Amo fulano de tal. Mas se fulano de tal pisar no seu pé ou fazer alguma coisa errada com você e você fica bravo? Fico. E aí você fica 2 dias sem conversar com fulano? Sim, é mais ou menos isso. Aí a gente acha que Deus é assim também. Que Deus fica 2 dias sem conversar com a gente. Fica 2 dias sem olhar para a gente. Fica 2 dias sem ouvir a nossa oração. E ficamos debaixo daquela condenação desgraçada. Que é realmente isso, é estar de fora da graça. Lembro quando eu era mais novo, que às vezes eu pecava. Um pecado bem específico que os adolescentes gostam de cometer. E aí, eu ficava acusado aquilo. Eu nem conseguia pegar na Bíblia. Eu nem conseguia falar com Deus. Poxa, eu estou tão envergonhado, Deus. Aliás, eu pensando comigo, eu estou tão envergonhado que eu nem vou falar com Deus. Mas, espera lá, será que Deus é só isso? É só um pecado que é, isso define Deus? Então, Deus é amor e nós precisamos entender isso por revelação. Nós vemos isso em placa de caminhão, em adesivo de carro, em placa de casa, em tudo que é canto, mas muitos de nós ainda não entendemos. Então, o primeiro ponto ali, a primeira dimensão que a Bíblia diz sobre o amor de Deus é a largura. O amor de Deus é largo. Sabe o que isso quer dizer para nós? O amor de Deus atinge todo mundo, a todos. Tantos os bonzinhos e os mauzinhos também. O amor de Deus está disponível para todos. Sabe como que eu provo isso para você? Como é que você aceitou Jesus? Você era bonzinho quando você aceitou Jesus? Ah, eu nunca matei, nunca roubei. Ué, mas para ser bonzinho é só isso, não matar e roubar? Quando nós não tínhamos Cristo, nós éramos inimigos de Deus. E mesmo assim, com uma simples oração, nós falamos: Deus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. E naquele momento, o Senhor, o Espírito de Deus, se fez um com você e fundiu no seu espírito, ele está dentro de você, e agora você é um só com Deus. Isso é maravilhoso. Uma simples oração: Deus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. O amor de Deus está disponível. Então não pense que porque você faz boas ações, Deus te amará mais. E não pense que porque você fez coisas ruins, que Deus te amará menos. Deus te ama. Ele simplesmente ama. Porque Ele é amor. A Bíblia diz lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama, ele não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. A essência de Deus é amor. Deus não ama, Ele é amor. E Ele expressa amando. Mas o amor está nele. É confuso, né? Mas é isso. Deus é o amor. Acabou. Fim. Então, quando você levantar naquele mau dia, que a Bíblia diz que os dias maus virão, Não pense que Deus te ama menos. Não pense que Deus te esqueceu, ou que Deus não está te ouvindo mais, que Deus te jogou para escanteio. Não pense isso. Pense que você está enfrentando um mau dia. Mas Deus está contigo. Deus não te abandona e nem te abandonará. Não pense que as más tarefas ou os erros que você comete influenciarão no amor de Deus para com você. Não pense isso. Eu sou o que sou, porque Deus me ama. Eu tenho o que tenho, porque Deus me ama. Eu faço o que faço, porque Deus me ama. E farei o que for, o que eu quiser, porque Deus me ama. Isso que nós precisamos ter internizado em nós. Deus nos ama. Quando você pisar na bola, isso acontecerá. Lembre-se, Deus me ama. Eu sou justificado por Deus. Eu fui feito justiça de Deus. Nada pode me separar do amor de Deus. Deus me ama. Segundo, vou contar uma história aqui. O pastor Aloysio que conta essa história. Havia uma mulher chamada Vilma, 1986, lá em Goiânia. Ela foi presa e condenada à prisão perpétua. E naquele tempo ele foi visitar as presas na cadeia e tinha uma mulher separada lá. Era a tal da Vilma. E ele perguntou, por que essa mulher está sozinha? Por que ela está isolada? E o carcereiro lá falou, o crime que ela cometeu, nem as próprias bandidas aqui aceitam o que ela fez. Ou seja, ela era rejeitada na cadeia. E aí ele foi conversar com ela, e disse que essa mulher é uma morenona bem forte assim, grandona, alta. E o pastor Luiz chegou perto dela e ela chorando. Aliás, ainda não estava chorando. Chegou perto dela e perguntou, o que foi? O que aconteceu? Por que você está aqui? O que você fez? Eu era ex-mãe de santo. E eu fazia muitos trabalhos pesados. Eu fazia muita bruxaria aqui na cidade. E eu matava crianças com uma idade específica, com um biotipo específico, que eram crianças loiras, de olhos azuis, e nós partíamos essa criança ao meio, vivas, e pegávamos o coração dela, eu pegava o coração dela e comia vivo. Isso fazia parte de um ritual satânico. E prenderam aquela mulher, e ela foi então... recebeu prisão perpétua. E ela falando, por isso que eu estou aqui, porque ninguém me aceita. O que eu fiz é muito pesado. Ninguém pode me aceitar. Eu sou um monstro. E o pastor perguntou, mas você acha que Jesus não pode te salvar? Ela, não sei. Mas você acha que Jesus não pode lavar os seus pecados? Ela, não sei. Eu quero que você faça uma oração comigo. E falou de Jesus para ela e fez ela repetir a oração, entregando a vida a Jesus. E aquela mulher começou a chorar e verdadeiramente ela se entregou a Cristo. Mas ela continuou presa, né? Aceitar Jesus não muda os fatos das consequências das nossas escolhas. Mas aquela mulher se tornou membro da igreja, um membro meio que oculto, escondido, né? Porque ela não ia. Mas aquela mulher viveu mais não sei quantos anos na cadeia e ganhou muitas presas para Jesus. Muitas presas para Jesus. E faleceu há pouco tempo. E eu creio que ela já está nos braços do Pai. Eu creio que Jesus a recebeu no céu. Então, se você for ver o seu pecado, agora não virou nada, né? O que você fez, meu irmão, não, acho que não chega perto. Ou você já matou crianças cortando pelo meio com o meu coração delas? Não existe pecadinho e pecadão, mas, né, na escala aí, se você for ver, da gravidade, é muito grave esse pecado. E ela aceitou Jesus e foi salva. Deus está para os bons, tanto quanto para os maus. Segunda dimensão, cumprimento. Cumprimento. O amor de Deus é comprido, é largo e comprido. Cumprimento fala de abranger todos os tempos e eras da história. É aquele que era, é aquele que é e é aquele que há de vir. O amor de Deus, ele é comprido, é longo, abrange tudo. Lá em Jeremias, no capítulo 1, Jeremias, né? Lá em Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, olha o que diz a palavra do Senhor Jesus. 1:5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Deus está falando para Jeremias, olha Jeremias, antes de tudo acontecer, eu já sabia. E eu já sei. Então, meu irmão, o amor de Deus está com você, está sobre você hoje, estará amanhã e estará para sempre. Não sairá. O amor de Deus está disponível a todos aqueles que o recebem. Podem receber o amor de Deus. Existe uma seita aí que diz que não precisa evangelizar, porque Deus só está para com eles. Deus é só para aquele grupo ali. Imagina, se Deus fosse assim, a gente estava, como diz o povo, no sal, né? Se fosse só para um grupo, Deus está para todos e abrange todos os tempos. Sabe, amanhã o amor de Deus estará sobre você. Ano que vem o amor de Deus estará sobre você. Sabe aquela pessoa que você está orando por ela, para que o amor de Deus alcance ela? O amor de Deus já está sobre ela. E estará sempre. Agora basta ela receber. Basta ela receber. Eu recebo esse amor. O Senhor tem ministrado no meu espírito, falando, me direcionando, que nós precisamos em investir um pouco mais em nós mesmos. Nós como líderes, nós como discípulos, nós que queremos fazer uma revolução, nós precisamos investir mais em nós. Porque uma pessoa que é cheia do poder de Deus, que recebe e entende o amor de Deus sobre a vida dela, nada pode parar uma pessoa assim. Nada. Sabe, irmãos, sabe o que me faz continuar? É saber que Deus me ama. Esses dias eu estava conversando com Sheila, pouco tempo, 2 dias, e eu comentando com ela, você percebe que o pessoal está meio cansado? Ela, sim, estou percebendo. Eu também estou percebendo. Mas sabe uma coisa? Eu também estou meio cansado, eu falei para ela. Eu sinto. Mas não é um cansaço assim, não é que eu vou desistir não, irmãos, mas parece que é um cansaço que pega a gente. E eu tenho percebido isso. Que a gente está andando meio que arrastado, sabe? Ah, culto de novo. Ai, cantar de novo. Meter a cara no vidro de novo lá. Mais um encontro com Deus, mais uma conferência, mais um congresso, mais uma pastelada, mais não sei o quê. Sabe esse círculo? E nós temos que ter muito cuidado para não morrermos nesse círculo que nós mesmos criamos. Esses dias eu vi um post no Facebook que dizia assim: cuidado para não morrer pregando a palavra e louvando ao Senhor. Qual era o contexto do post? É que a gente entra em ativismo tão grande que você pode estar pregando toda quarta-feira, você pode estar tocando violão, louvando ao Senhor, mas por dentro já morreu. Eu, meu Deus do céu, será que foi para mim? Estou com brecha? Mas é bom que aqui está os discípulos, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, coisa que eu estou passando também. Olha, eu não prego nada que eu não recebi. Tanto que eu estou pregando um negócio que eu já preguei. Eu não estou nem aí se eu estou repetindo. Mas a mensagem nunca é igual. Mas devemos ter cuidado para não morrermos abraçados conosco, com as nossas atividades, com as nossas tarefas. Mas é pecado fazer tarefa? É errado? Não, não é errado. Precisamos fazê-las. Mas nós não podemos colocar essas coisas num primeiro plano. E eu refletindo sobre isso, pensando, poxa vida, existe sim uma atmosfera de cansaço sobre nós. É ou não é, irmãos? É. Porque há 6, 7 meses atrás, nós, para você ter uma noção, uma coisa bem simples, nós vendemos, só nós aqui, acho que mais de 1.000, 2.000 pizzas. Só nós. Só o Cochipó. Há 7 meses atrás. Agora a gente está passando um sufoco para vender 10 pizzas. O número que é irrisório, que é, ixi, um espirro, a gente vendia. Ah, é, mas tem que ver que as finanças mudaram. Ah, para. Ah, mas está cara. Ainda está o mesmo preço que a gente vendia antes. Ah, mas tem que entender. Não, não tem que entender. É que realmente a gente não está dando o gás que precisa dar. Os nossos cultos já foram mais cheios. Ai, mas é muito longe, você tem que entender. Não, não tem que entender. É que nós não estamos dando a devida importância como nós já demos antes. É simples. Então entenda. Quando eu e você, eu estou falando isso de mim também, não temos por revelação que nós estamos debaixo deste amor, que esse amor não é só algo figurativo, que não é só uma fantasia, não é só um discurso boêmio, um discurso não boêmio, um discurso meloso, para a gente ganhar as pessoas. Nossa, você é amado por Deus. Não! O amor de Deus não é isso. Não é palavras bonitinhas para a gente tentar ganhar as pessoas. É o que é. O amor de Deus é aquilo que está sobre nós. E que se nós não estivermos debaixo dele, nós continuaremos cansados e nos fadigaremos ainda mais até que um dia nós iremos morrer. Falar é fácil, temos que trazer para a prática. Eu me incluo em tudo isso, irmãos. Porque eu também passo por essas crises. Também estou passando por essas crises. O que nós precisamos entender é, e aí, vamos continuar? A minha série de mensagens de final do ano de dezembro vai ser isso aí agora. É reflexão total. Para a gente começar 2018 no gás. Esses dias eu estava ouvindo aquela música, hoje eu estava ouvindo a música do PG. Que sejas meu universo. Eu quero que seja o primeiro fôlego. Gente, eu vou achar aqui agora. Olha essa letra aqui. Você consegue pôr aí, Jonathan? Vamos todo mundo ler. Ah, não precisa de esboço, mas não. Põe meu universo. Essa música, na verdade, ela é do Jesus Adrian Romero, não é do PG. Música massa, assim, geralmente não é brasileira, gente. Infelizmente. Dá um zoom aí pra nós. Eu lembro que essa música teve um encontro com Deus que eu ministrei, eu coloquei essa música muito tempo atrás. E sabe, eu lembro que eu coloquei essa música, acho que eu ministrei sobre oração no encontro. E aí eu tinha profunda intimidade com Deus ouvindo essa música, e aí eu coloquei para todo mundo ter também. E eu lembro que eu fiquei ouvindo essa música tipo meses, uns 2 meses, 3 meses assim, direto. E toda vez que eu ouvia, eu ficava, sabe, naquele êxtase assim, poxa vida, Deus, como se Deus tivesse sentado do meu lado assim. E eu, ah, seja o meu universo. Olha a letra. Que seja o meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que seja o meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que seja o meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz na minha janela, assim como a luz brilha na janela, que o Senhor seja o primeiro raio de luz na minha mente, que seja o meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder sejam o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas o meu universo, não quero dar-te só uma parte dos meus anos, te quero dono de tudo, do meu tempo e dos meus planos. Que seja meu universo, não quero a minha vontade, eu quero te agradar, e que cada sonho que há em mim, quero te entregar. Aí repete, olha que letra profunda. E eu ouvi essa música, que seja o meu universo, que sejas tudo o que penso e o que sinto. E eu, que penso e o que sinto, que sinto e o que penso. E eu, gente. E eu falava com Deus, Deus, é isso mesmo. Que a minha mente, que os meus pensamentos sejam cheios do Senhor. Eu não quero pensar só no Senhor no domingo. Eu não quero só pensar no Senhor nas quartas-feiras. Eu quero que o Senhor seja tudo na minha vida. E eu lembro que eu comecei a ter experiências com Deus assim fantásticas, de sentir e ser usado e ver essa glória. Só que nós insistimos em estragar. Eu lembro uma vez que alguém me perguntou no trabalho. Eu estava nesse nível, olha no nível que eu estava. Não, perguntaram na faculdade, sei lá. Perguntaram, você é analista de sistemas? Aí eu respondi, não, eu sou um ministro da Eclésia e estou analista de sistemas. Que é? Sabe aquele cara chato, velho, santão? Não pode ser assim também, não. Mas o que eu quero dizer é, para você ver a profundidade. Entendeu? Pô, Ian, então você tá muito raso. O que aconteceu com você? Não, não. Eu estou contando o que eu já vivi lá para trás. E às vezes nós, com tanto de informação, com tudo isso que nós recebemos, nós temos tudo e não temos nada. E aí a gente vive como dando murro em vento, como Paulo disse. E aí a nossa vida acaba. Aí daqui a pouco você morre. E aí? Qual que foi o legado que nós deixamos? Olha, o Ian trabalhava e pregava todo domingo. Glória a Deus. Ah, ele tocava violão. Sério? É isso que eu quero deixar para a minha posteridade? Para os meus filhos? Tocava violão. Não. Eu quero ser mais do que um tocador de violão. Eu quero ser mais do que um ministro de domingo. Quero ser alguém que seja lembrado nas páginas dos livros de história. Talvez esses homens que mudaram eras, homens que reviveram o cristianismo. Eu quero ser lembrado assim, cara. William Gomes, 1992 até tal. Um avivalista. Pô, que é isso, cara? É muito melhor do que um tocador de violão. E você? O que, que você é? Fulano de tal. O jogador de videogame. O amor de Deus também é alto. A altura fala de algo que nós não conseguimos entender. Algo que é incompreensível. Isaías 55:9 diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Houve um dia que o Filho de Deus se fez homem e veio habitar entre nós. A altura de Deus fala da graça. O amor de Deus é gracioso. Houve um dia que Deus escolheu renunciar à sua glória para vir nesta terra sofrer por mim e por você. Por quê? Porque Ele nos ama. Como entender isso? Não tem como. Como explicar isso? Não tem. O pastor Júnior, quando pregou aqui, ele disse que tem um amigo que ele está tentando evangelizar e não é difícil porque ele é muito é muito incrédulo, né? E eu conheço ele também, o Bruno conhece. E as perguntas dele são: cara, mas por que que Jesus teve que morrer? Se Deus é isso tudo mesmo, por que que ele não resolveu? Não é? Era só resolver. Não precisa matar. Ou se ele quisesse, apaga tudo e faz de novo. Ou se ele quisesse, salva todo mundo. São, irmãos, são indagações pertinentes. Realmente, não é? Claro. Agora, como é que você vai explicar para alguém coisas espirituais que nem os crentes estão entendendo direito?
Olha, é o amor de Deus.
Mas você já entendeu? Não sei. Será? Vamos fazer um quiz aqui? Vamos fazer um quiz. Rapidinho. Esqueci meu relógio. Quando você passa um dia sem orar ao Senhor? 2 dias, 3 dias, 4, sei lá. Sem ler a Bíblia. Como é que você se sente diante de Deus, assim, de verdade?
Ah, eu não sinto nada. Vixe, então, tá pior do que...
Ó, o cachorro tá ali prestando atenção. Como é que você se sente? Aí você fica assim, ah, não sei se eu vou falar com Deus, porque já tem tanto tempo que eu não falo com Deus, aí se eu for falar com Ele, eu vou ficar com vergonha. Ou eu não vou ler mais, porque eu já estou tanto tempo que eu não leio.
Ah, eu nem vou pedir para Deus, porque eu estou em falta.
Se você tem esses pensamentos, você está longe do amor de Deus. E os intelectuais não entendem o amor de Deus. O amor de Deus é loucura para o homem, é doideira, mas é poder para aqueles que creem. A cruz, né? E quarto e fim. É profundo. Só voltando um pouco aqui na altura, eu ia contar uma história de uma outra pessoa, mas vou contar a minha história. Imagina você chegar na sua casa e tá alguém lá dentro. Foi o que eu passei, os irmãos sabem. Gente, se aquele fato que aconteceu não for demonstração do amor de Deus, o que é então? É magia? Ah, mas você ora muito, Ian. Você ora demais, por isso. Não, acho que eu nem tinha orado naquele dia. Nossa, mas como que você fala isso? E a sua reputação? Eu já falei que eu falo o que eu preciso falar, né? Eu acho que eu nem tinha orado aquele dia, de verdade. Sério. E aí entra um cara, tal, pega o cara ali, conversa com ele, não fez nada, não roubou nada. Às vezes eu fico pensando no que poderia acontecer, mas é o amor de Deus. E para finalizar, profundo, o livro de Oséias, o capítulo 1, 2 e 3, conta a história de Oséias. E Deus mandou Oséias casar com uma prostituta. Vocês sabiam disso? Vai, toma para si uma adúltera. Esse é o famoso texto lá do pastor que estava adulterando, né? A Bíblia diz que é para eu adulterar. Não, toma para si uma adúltera. Ou seja, uma prostituta. E Deus mandou ele casar com aquela mulher. E ele foi e casou com uma mulher, com a prostituta. E Oséias teve 3 filhos com aquela prostituta. Só que depois disso, ela voltou para a prostituição. Ela deixou tudo para trás e decidiu voltar para a prostituição. E Oséias chegou em casa e viu que a mulher não estava lá. E foi lá no prostíbulo e pegou a mulher de volta. E levou para casa. Imagina você, hein? Beleza. Aí ficou com a mulher, passou mais não sei quanto tempo, a mulher foi e voltou para a zona. Aí Oséia chegou em casa, com fome, né? Ver se a mulher já tinha feito a janta e tal. Nada, velho, cadê? Foi lá na zona, e a mulher estava lá. E o Oséias foi, pegou a mulher pela mão e levou para casa. Num belo dia, Oséias chega em casa, levou um buquê de flor para a mulher para fazer uma surpresa, para aquecer o relacionamento. A mulher não estava lá, estava na zona. Oséias quebrou tudo em casa, meteu os copos na parede, quebrou aquele conjunto de porcelanato que você tem guardado, que você nunca usa, sabe? Que é para porcelanato é chão, né? Sabe aquele conjunto de porcelana que você nunca usa, que você só guarda para visita? Eu acho que mesmo se o Papa for na sua casa, você não usa aquilo lá. A gente nunca usa. Aí Oséias pegou aquilo e jogou na parede, quebrou tudo e grilou para burro, mas foi lá e trouxe a mulher de volta. E as pessoas estavam ao redor, olha, mas esse Oséias é um frouxo, né? Esse Oséias é um banana. Como diz o Caio Ribeiro, é um bananão. Esse Oséias, olha, e começou a ser zombado pelas pessoas. Às vezes nós somos assim. Nós temos medo de receber do amor ou de demonstrar o amor de Deus para as pessoas, com medo de ser zombado. Às vezes tem alguém lá na sua célula que já pisou na bola com você uma vez. E aí você deu a segunda chance. Aí a pessoa pisou na bola de novo. Aí você cortou ela do relacionamento, nunca mais. Porque comigo é só duas vezes. Errou comigo é duas vezes. Não fala mais comigo. Porque eu não posso ser desmoralizado. E tem outras que dá a chance, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta. E as pessoas ao redor falam, olha, mas esse povo é muito raso esse ensino desse povo. Essa igreja fica recebendo os irmãos assim. Foi lá no mundo, aprontou todas e voltou. Que igreja rasa. Olha esses irmãozinhos aí. Né? Nós já ouvimos isso. De gente que falou mal da gente, que fez e aconteceu, aí quebrou a cara e voltou. E nós recebemos. Vai receber fulano de tal? Fulano de tal xingou você, falou que você não... Irmãos, quem sou eu se Jesus me aceitou e te aceitou? Ou quem é você para julgar alguém se o próprio Cristo me aceitou? Então entenda, eu e você não éramos nada. Nada. Você sabe o cocô de gato fedido? Nós éramos para baixo disso, gente. Quem não tem Cristo não vale nada. Ah, mas está desmoralizando as pessoas. Não, não, não. Eu estou dizendo que está indo para o inferno e não vale nada. Então, por favor, agora que você tem Cristo na sua vida, exale esse bom perfume que está sobre você. Esse bom perfume que agora nos perfuma. Esse amor que agora nos envolve. Esse amor agora que é real sobre as nossas vidas. Não sejamos como aquelas pessoas que se encontraram com Jesus, como o jovem rico, se encontrou com Cristo e não mudou nada. Já que nós temos o amor de Deus sobre nós, sejamos profundos e devemos exalar esse amor agora. Irmão, está cansado? Corra aos braços do Senhor, corra para o amor de Cristo. Está sobrecarregado, coloque o seu fardo sobre as costas de Cristo. Ele nos diz isso. Ele diz que o meu jugo é suave e leve, o meu fardo é leve. Ele diz isso para nós. Está pensando em desistir? Lembre-se, Cristo não desistiu. Está querendo ir embora? vá embora. Mas você vai deixar para trás aquilo que foi conquistado lá na cruz por você. Não jogue fora, meu irmão. Não jogue fora o que o Senhor te deu. Qual é a exata expressão do amor de Deus? Sabe qual é? A cruz. João 3, 13 ao 17. João 3, 13 ao 17 diz: ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Esse é o amor de Deus. Quero que você feche seus olhos essa noite. Eu quero te convidar a relembrar sobre Jesus. Eu quero te convidar a lembrar sobre o que Cristo fez por mim e por você. Todo amor
que sejas meu universo,
todo amor,
não quero dar-te só um pouco,
todo amor empregado ali por nós,
não quero dar-te um dia,
tudo aquilo que o Senhor
semana,
que Jesus fez, eu quero te convidar a lembrar.
Não quero dar-te as palavras como gotas.
Eu quero te
quero que saia um dilúvio de bênçãos,
pedir
na minha boca,
que reflita
universo,
sobre esse amor.
Que sejas tudo que sinto e o que penso.
O amor de Deus
que de manhã
está sobre mim e sobre você.
Pensamento.
Esse é o amor de Deus. O mundo não pode explicar. O mundo não pode entender. Mas nós vivemos esse amor.
Que a tua presença e teu poder seja o alimento. Jesus,
o amor de Deus é lá. Ele alcança você. O amor de Deus é cumprido. Em todo tempo está sobre você o amor de Deus. O amor de Deus é alto. A graça do Senhor está sobre a sua vida. E o amor de Deus é profundo. É profundo o amor de Deus. Exale o bom perfume de Cristo. Eu quero orar por nós, por você, que por algum motivo está cansado. Olha, Ian, tá, eu estou cansado mesmo, estou com muita coisa para fazer. É gente para cuidar, é família, é trabalho, é escola, é faculdade. São problemas. Eu sinto que as minhas forças estão indo embora. Eu já não amo como amava antes. Eu já não tenho aquela força como tinha antes. Eu já não tenho aquela garra como eu tinha antes. Oh Deus, fala conosco.
Que enchas cada um dos meus pensamentos.
Você que está nessa situação,
que a tua presença e o teu poder,
eu quero orar por você.
Jesus, este é o meu desejo.
Eu gostaria que você se colocasse de pé. Você que está assim e quer oração,
oh.
E eu vou orar por vocês. E eu quero que vocês orem por mim. Que nós lancemos fora esse cansaço. Feche seus olhos. Pai, nós oramos ao Senhor. Eu oro a Ti, Deus. E declaro, Deus, que nós queremos viver o Teu amor. Queremos receber mais esse Teu amor. Não queremos, ó Pai, ser apenas pessoas que fazem, pessoas que vão e vêm. Mas, Deus, queremos ser pessoas que recebem, que levam a Tua graça. Deus, esse sentimento de cansaço, Deus, de sobrecarga, Deus, em nome de Jesus, nós lançamos fora das nossas vidas. E nós declaramos que nós estamos no Senhor. Nós estamos escondidos nos Teus braços. Porque, ó Deus, sabemos que nos Teus braços nós descansamos. Sabemos que inseridos na videira verdadeira, nós recebemos do Senhor. Tira de nós todo cansaço. Tira de nós todo peso. Tira de nós toda condenação. Tira de nós toda reclamação. Tira da nossa vida, ó Pai, tudo que nos afasta e nos atrapalha, ó Deus, de estarmos no Senhor. Em nome de Jesus, que nós sejamos aqueles que têm o Senhor como primeiro. Aquelas pessoas que têm o Senhor como primeiro lugar na vida, que pensa no Senhor em todo momento, que tem os pensamentos cheios da glória e da graça do Senhor. Em nome de Jesus eu peço, ó Pai, agora, nas nossas vidas, o renovo espiritual. Receba neste momento sobre a sua vida o renovo celestial. O Senhor renova as nossas forças. O Senhor renova as nossas energias. O Senhor, ó Pai, renova. 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 Sobre as nossas vidas. Que 2018 seja um ano de conquistas. Seja um ano de vitórias. Seja um ano que nós experimentaremos mais e mais e mais da Tua glória e da Tua graça. Renova, Senhor, nossas forças. Em nome de Jesus.